Você vai ouvir agora Notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal pede parecer do INCA sobre a pílula do câncer.
STJ determina que anúncio em TV a cabo deve informar preço e forma de pagamento dos produtos.
Justiça garante nomeação de mulher eliminada em concurso por ser obesa.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, determinou ao Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a elaboração de um parecer sobre a substância fosfoetanolamina fornecida pela Universidade de São Paulo para o tratamento oncológico.
A USP entrou com uma ação no Supremo pedindo a suspensão da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que obrigou a universidade a fornecer a substância. Ana Paula Ergang.
A instituição alega que, além de não ter registro na Anvisa, a substância sequer foi submetida a estudos que avaliem seu risco, podendo ser prejudicial para a saúde dos pacientes. A USP também alega lesão à ordem pública e administrativa, já que não teria estrutura física ou sanitária para produzir a substância conforme exigido pela Justiça. O ministro Ricardo Lewandowski afirmou que vai aguardar os dados do INCA para julgar a ação, já que faltam dados sobre a segurança da substância para a saúde dos pacientes.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma empresa que anuncia produtos em um canal de televisão a cabo deve divulgar o preço e a forma de pagamento.
Os dados só eram informados quando o consumidor ligava para a central de atendimento da empresa numa chamada tarifada, independentemente de comprar ou não o produto. Fátima Ochoa.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro propôs uma ação civil pública contra a empresa. Segundo a comissão, o preço e a forma de pagamento só eram informados quando o consumidor ligava para a central de atendimento, numa chamada tarifada, mesmo sem a compra do produto. A Justiça do Rio de Janeiro condenou a companhia a informar o preço e a forma de pagamento e, em caso de descumprimento, fixou multa diária de R$100 mil. E, inconformada, a empresa recorreu ao STJ, mas o relator ministro Humberto Martins manteve a decisão. Para ele, o caso julgado é exemplo de publicidade enganosa por omissão, pois não traz alguns dados essenciais. O ministro destacou o direito à informação como garantia fundamental expressa na Constituição Federal.
Uma loja de calçados terá que pagar indenização de R$50 mil por desrespeitar normas de jornada de serviço e intervalos para alimentação e repouso.
O valor será destinado a um fundo mantido pelo município de Governador Valadares, em Minas Gerais, para a proteção de crianças e adolescentes, inclusive com o combate ao trabalho infantil.
A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
Inicialmente, o Ministério Público do Trabalho constatou a submissão de empregados a jornadas que ultrapassavam 10 horas diárias sem intervalo para repouso. No TST, a relatora do caso na sexta turma, ministra Kátia Magalhães Arruda, identificou o dano moral coletivo por entender que as normas de proteção da jornada estão relacionadas aos interesses da coletividade, como a segurança e a saúde do trabalhador. A decisão foi unânime.
Em Minas Gerais, uma construtora terá que indenizar uma funcionária em R$10 mil por danos morais por não disponibilizar banheiros femininos no local de trabalho.
Além disso, ela sofria assédio sexual por parte de um dos chefes.
Em relação à falta de banheiros, a juíza afirmou que a conduta afronta a norma técnica do Ministério do Trabalho, que prevê a separação de banheiros por sexo.
Já o tratamento inadequado do chefe provocou uma situação constrangedora e humilhante à trabalhadora.
Uma mulher conseguiu na justiça o direito de ser nomeada ao cargo de professora na rede estadual de ensino de São Paulo.
Ela havia sido reprovada na fase da avaliação médica devido à obesidade mórbida.
A decisão é do Tribunal de Justiça Paulista, Simone Oliveira.
A mulher passou por exames clínicos que apontaram bom estado geral de saúde, mas ainda assim foi considerada inapta para o cargo. Ao analisar o caso, o desembargador afirmou que não houve fundamentação para a reprovação. A decisão destaca que os exames apenas apresentaram a aferição da massa corpórea. Além disso, a mulher já exercia em caráter temporário a função de professora.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustica. A você uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.